A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 10ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 24 de junho de 2019.
Pauta da 10ª reunião ordinária do dia 24/6/2019. Uma boa noite a todos. Por haver número legal, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária. Em discussão e votação, a ata da 9ª reunião ordinária do dia 5/6/2019. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondência. Ofício da vereadora Leidiane Eufrásio. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de força maior não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Leidiane Eufrásio, vereadora. O ofício do vereador Eduardo Rodrigues de Matos. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de força de enfermidade não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador. Convite da Polícia Militar. Comandante do 2º Batalhão de Polícia de Minas Gerais, Tenente-Coronel da PM Marco Antônio Rodrigues de Oliveira, a direção da Escola Municipal Ferreira Marques de Guarará e o Comandante do 2º Pelotão da PM e o 2º Tenente Robson Neves Gonçalves e, o 3º Sargento da PM Janaína Monteiro, instrutora do PROERD, tenho o prazer de convidar a Vossa Senhoria para a formatura do PROERD, a ser realizada no dia 27 de junho de 2019, às 9 horas da manhã, no Clube Guararense. Apresentação e votação de requerimentos. Peço ao primeiro secretário, Marcelo Gomes Drum, que apresente os requerimentos de número 037/2019, requerimento de número 038/2019, requerimento de número 039/2019.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite, vereador.
E as pessoas aqui presentes. Requerimento número 037/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, para o órgão competente. Limpeza do córrego nas imediações da rua Bias Fortes. O pedido se justifica, pois o córrego se encontra muito sujo, podendo transmitir doenças aos moradores do local. Ressaltamos que o senhor Filim Barino, ex-vereador desta casa, fez essa reivindicação em nome de todos os moradores da citada rua. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, 24 de junho de 2019, João Batista Santiago, vereador proponente. Requerimento número 38/2019. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, e para o órgão competente. Assunto: manutenção e substituição de placas de sinalização com identificação de logradouro no município de Guarará. Justificativa: o pedido se justifica, pois muitas ruas de Guarará encontram-se com placas de sinalização com a denominação em péssimo estado de conservação. A placa existente na esquina entre as ruas Capitão Gervásio e a Tiradentes encontra-se completamente desbotada e a legível da rua Tiradentes tem um transformador do poste na sua frente, o que impede a visão completa. A placa da esquina entre as ruas José Pinto Soares e Vieira Camões está prestes a cair e a rua José Arcanjo caiu faz muito tempo. Ressaltamos que existem outras ruas com o mesmo problema. Solicitamos presteza nessa situação para termos uma cidade bem sinalizada e organizada. Segue algumas fotos em anexo. Sem mais para o momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, 24 de junho de 2019. João Batista Santiago, vereador proponente. Requerimento número 39/2019. Pedido de providência. Venho por meio deste solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, que providencie o pedido a seguir. Passar com urgência um fumacê na rua da cidade de Guarará. Esse pedido se faz necessário, pois em nosso município já tem casos de dengue, o que poderá proliferar. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões Guarará, 24 de junho de 2019, Everton Gomes de Almeida, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos. Esse requerimento de número 039, sobre o carro fumacê, não só o carro, né, porque às vezes eles vêm também com aquele fumacê, que os meninos vão nas casas, né? Entram nos lugares que não dá para o carro para se expandir a fumaça. É que se no período agora que não tem muita chuva, já está tendo esse caso de dengue, porque no bairro mesmo Areal já tem casos de dengue lá, que eu já vi lá, já uns 4 já vi que pegou dengue lá, ou mais. Creio que aqui para baixo também, com certeza tem. E os meninos da área que faz a cobertura lá, eles prestam até um excelente trabalho, né? Mas isso aí é da conscientização da população também, que não adianta, né? E então, eu tô pedindo porque já fiz um pedido desse, eu lembro, não sei se foi ano passado, então tinha que ter um índice, ou tinha que ter algumas pessoas que já tiveram contraído a dengue. Então, eu mesmo fiquei sabendo de algumas pessoas lá, e tem prova que pegou dengue, então por isso que eu estou pedindo. E vamos ver se o mais rápido possível possa estar passando, né? E que a população também se conscientize para manter os vasos de plantas, né, e outras coisas bem tratados, sem água, né? E o pessoal que tem quintal, que esteja quintal abandonado, com mato, eu já tive muita reclamação também de gente que não limpa, então tá aqui o meu apelo, os donos, proprietários, que façam também. Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto de Castro Costa.
Primeiramente, boa noite a todos vereadores, a excelência, o nosso presidente, espero aqui presente, o Hermes, todos juntos. Primeiramente, gostaria de falar sobre o requerimento do nosso nobre vereador João Batista, que na última sessão eu fiz esse requerimento. Inclusive, eu venho hoje até para agradecer ao Executivo esse requerimento da Vira Camões, que foi feito na última. Inclusive, eu estou aqui para agradecer que eles fizeram. Estive lá, inclusive até tirei as fotos, já tinha 60% limpo. Eu só não voltei esses uns 3 dias, mas 60% do córrego já estava limpo. Inclusive, eu quero até agradecer ao Executivo, que o nome, por exemplo, eles fizeram para mim lá da sustentação na parte do córrego da casa do seu Fiuta, que ele estava caindo, e eu fiz esse pedido também, e eles fizeram na casa do Fiuta, que justamente nesse córrego da Vira Camões. E eles limparam. Inclusive, eu pedi ao Juninho, que é vice-prefeito, que tem um bambuzal, caiu lá dentro, conversei com ele. Ele até mandou o pessoal para limpar lá esses bambus que estavam caindo e fechando esse córrego todo. Aí eu estive lá olhando, conferi uma parte. Eu não conferi 100%, mas uma parte eu fui lá e já tinha limpado. Agora, tem uns 2, 3 dias que eu não fui lá. Aí eu não sei, mas o que eles foram lá, dentro do Fiuta, até lá na frente, já estavam tudo limpo da Vira Camões. Falou, meu muito obrigado.
Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que apresente o projeto de lei de número 010/2019 do Executivo.
Projeto de lei número 10, de 9 de maio de 2019. Disciplina a participação do município de Guarará em consórcio público, dispensa a ratificação do protocolo e de intenções e da outras providências.
Peço ao relator que apresente os pareceres do projeto de lei de número 012/2019 do Executivo. O relator Eduardo Augusto, da Costa Castro.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 13/2019. Assunto: projeto de lei número 012/2019. Relator: Edir de Assis Teixeira. A presente proposição pretende alterar a Lei Municipal 1051, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018 a 2021. Após análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. O projeto de lei, em momento, tem por objetivo incluir ações no PPA, Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, adequando este importante instrumento, orçamento, às reais necessidades do Poder Executivo Municipal. A Lei 1051 de 2019, por sua vez, em seu artigo 3º e 4º, autoriza expressamente referidas modificações. Vejamos. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontram-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Votaram Eduardo Augusto da Costa Castro, Edir Assis Teixeira e Milton Casarim Filho.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 012/2019 do Executivo, que altera a Lei Municipal de número 1051, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Em discussão, em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que apresente a proposta de emenda de número 001/2019 do projeto de lei de número 008/2019 do Executivo.
Proposta de emenda número 001/2019 ao projeto de lei número 008 de 2 de maio de 2019. Inclui o artigo 13A no projeto de lei número 008 de 2 de maio de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadora, viemos respeitosamente à presença de vossas excelências no intuito e respeitosamente submeter à apreciação desta casa a presente proposta de emenda ao projeto de lei número 08/2019, para nele inserir o artigo 13A, que versa sobre a obrigatoriedade de inserção no projeto de lei da lei orçamentária para o exercício 2020 da previsão de receita para custeio de emendas oriunda do orçamento impositivo, que foi instituído pela emenda de lei orgânica número 01 de 2018. A aprovação da presente emenda dará efetividade à referida emenda à lei orgânica e viabilizará a execução do orçamento impositivo nos termos constantes da atual redação da Lei Orgânica Municipal. Assim, dada a relevância da matéria, conclamo vossas excelências a aprovação da presente proposta de emenda. Sem mais para o momento, nos despedimos com protesto de elevada estima, distinta consideração. Câmara Municipal de Guarará, 20 de junho de 2019, Everton Gomes de Almeida, presidente, Eduardo Augusto da Costa Castro, vice-presidente, Marcelo Gomes Durão, primeiro secretário, Milton Casarim Filho, segundo secretário.
Em votação, a emenda. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade. Peço ao relator que apresente os pareceres do projeto de lei de número 008/2019 do Executivo. Esclareço que os pareceres contábeis já é favorável. Tá?
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 14/2019. Assunto: projeto de lei número 008/2019. Relator: Eduardo Augusto da Costa Castro. Encaminho pelo prefeito municipal o projeto de lei número 08/2019, que dispõe sobre as diretrizes do município de Guará para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Em análise pelo assessor jurídico, este opinou pela sua aprovação, assim como o responsável pelo setor contábil dessa casa, sendo posteriormente encaminhado a esta comissão. Posto isso, verifica-se que o projeto de lei número 08/2019 está livre de qualquer pecha de inconstitucionalidade. Verificamos que foi enviado à Câmara no prazo legal por quem possui exclusividade de iniciativa do Executivo. Além disso, dispõe sobre toda a matéria exigida por lei, estando, pois, apto a ser submetido à apreciação do plenário e aprovado. Se for o caso, devendo, depois de aprovado, ser devolvido ao Executivo para isenção até o final do primeiro período da sessão legislativa, conforme dispõe inciso 2º do artigo 35 da ADCT. Estando presente todos os requisitos legais, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 24 de junho de 2019. Eduardo Augusto da Costa Castro, relator, Milton Casarim Filho e Edir de Assis Teixeira.
Esclarecer aqui que o parecer contábil é favorável, tá? Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 008/2019 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencini Machado.
Boa noite a todos, demais
Boa
vereadores,
noite.
As pessoas que vão nos ouvir.
Boa noite.
Eu gostaria de solicitar só o líder de governo que pudesse reforçar lá com o Poder Executivo. O vereador Milton Casarim já tinha comentado isso quanto ali em frente à casa dele, né? Que a Copasa arrumou. Foi a Copasa, Pito, que arrumou ali? A Copasa arrumou e depois a prefeitura não acabou de passar o asfalto. Está aquela faixa cortada no asfalto ali em frente à casa do vereador Milton. De fora a fora está... É uma parte da cidade bem movimentada, tá bem feio. E aproveitar esse pedido, lembrar que lá no areal, eu estava reparando também, tem 6 pontos de recorte no asfalto. Sempre do lado direito, se vocês repararem, próximo de algumas casas, tem 6 pontos de recorte no asfalto. Não sei se foi a Copasa, provavelmente foi. E também não passaram o asfalto de novo, não. Tá tudo na terra ali. Tem até uns... É até quase a casa do vereador, um pouco depois da casa do vereador Everton. Tem tudo, é tudo do lado direito. São 6 pontos de recorte, uns quadrados grandes ali que... Passaram ou recortaram, não sei se arrumaram, e depois ninguém passou o asfalto ali novamente. Pedi para poder reforçar ali, são 6 casas diferentes ali naquele trajeto, pedi para reforçar isso na prefeitura. E mudando de assunto rapidamente, que nós recebemos na última reunião a prestação de contas do ano de 2017. E na prestação, não sei se todo mundo já leu, nas próximas reuniões a gente já deve votar a prestação de contas de 2017, e o parecer do tribunal foi favorável, mas com ressalvas falando da quantidade de abertura de crédito suplementar. Só fazer um questionamento aqui, para levar esse questionamento para vocês, para a gente poder avaliar bem na próxima... No próximo prestação de contas, porque em 2017 foi um orçamento feito pela administração anterior. Então justifica essa quantidade de abertura de crédito suplementar, porque foi a outra administração que prevê os gastos do outro ano, entrou outro governo, né? Ocorre esses ajustes. Mas para a gente ficar atento que no ano de 2018 e de 2019 a gente segue votando muita abertura de crédito suplementar. Então eu queria pedir depois às meninas da Câmara, se possível, seria como resgatar quantas aberturas de crédito suplementares a gente abriu no ano de 2017 e quantos a gente abriu no ano de 2018. Porque o Tribunal de Contas veio com essa ressalva, né? E a gente seguiu aprovando muita abertura de crédito suplementar em 2018 e aí já não justifica. Uma vez que quem fez o orçamento de 2018 já foi a mesma... administração. A de 2017, como eu falei, tudo bem, foi outra administração que previu esses gastos, mas para 2018, né, não faz sentido você prever uma quantidade de gastos e durante o ano sair abrindo crédito suplementar o ano inteiro. E o Tribunal de Contas, para quem ainda não leu, foi bem taxativo, que se continuasse dessa forma, com essa quantidade de abertura de crédito suplementar, eles vão votar contra a aprovação de contas, provavelmente agora no ano de 2018. E eu estava até conversando lá em casa esses dias com minha mãe, e quando vem do Tribunal de Contas algum parecer contrário à aprovação de contas, isso também é deficiente do nosso serviço, que já que nós somos os fiscalizadores, se vem do Tribunal de Contas rejeitando as contas, quer dizer que a gente falhou aqui na Câmara, né? Então, só para a gente ficar atento a isso, se a Sandra e a Paula puderem conseguir fazer, nem em questão de valor não, só a quantidade mesmo em 2017, quantos a gente abriu em 2018, em 2019 também quantos a gente já abriu esse ano, para a gente ver se eles estão conseguindo prever aí os gastos deles direitinho, porque senão depois o Tribunal de Contas vai em cima deles e é vergonhoso para a gente que acaba passando por despercebido essas questões. E a questão do asfalto que eu falei, se o líder de governo puder ver lá na prefeitura o que aconteceu, se está faltando asfalto, tapar esses buracos aí, são poucos, mas são 6 só no areal, eu contei semana passada, e esse da rua do vereador Milton Casarim. Boa noite.
Boa noite, eu vou deixar direito de palavra de vocês, mas aí rapidinho, que o Felipe falou sobre um crédito especial aqui, vou ler um ofício aqui, que o prefeito encaminhou aqui, estava ficando, é o ofício de número 057/2019, ao excelentíssimo senhor Everton Gomes de Almeida, presidente da Câmara. Servimos o presente para solicitar a vossa excelência a retirada do projeto de lei de número 011 de 30 de maio de 2019, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.300 e da outras providências, que se encontra em tramitação nessa Casa de Leis. O pedido de retirada do projeto de lei é em referência, tem por fundamento a existência da Lei Municipal de número 1066, de 30 de janeiro de 2019, que trata da mesma matéria. Sem mais, por um momento, renovamos nossos protestos e nossos votos de elevada estima e consideração. Guarará, 18 de junho de 2019. José Maurício de Salles, prefeito municipal. Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Rapidinho, só complementando. Pelo visto, eles estão atentos ao Tribunal de Contas, né? Estão vendo que estão exagerando na abertura de crédito suplementar.
Já foi interessante que você chamou atenção. É. Então, quer dizer que... É bom que todo mundo preste atenção em tudo, né? Ainda bem. É, outra coisa, sobre o asfalto lá em frente à casa do vereador, eu vou entrar em contato com eles. Agora, sobre os outros, inclusive tem também, até no bairro de São Paulo, mas a maioria desses foram da Copasa. Então isso aí se torna obrigação que a Copasa que tem que fazer a parte asfáltica. Eles chegam até a colocar um calçamento, mas o buraco afunda e aí a Copasa que tem que fazer. Muitas das vezes ela faz o buraco e deixa para lá. E nós temos que passar a cobrar eles. Entendeu? Se a Copasa, quando ela faz, ela tem que asfaltar. E ela não faz isso. A maioria das vezes ela não faz. Aí a gente foi cobra isso do executivo, aí está no coisa lá, que a lei é de responsabilidade quando é do problema dela. Quando é da prefeitura, cabe à prefeitura. E muitos desses, inclusive tem uns lá que foram que ela fez e não consertou. Tem uns que é de responsabilidade da prefeitura, que na área de esgoto, porque tiveram uns problemas, mas devido a ter dado um, dois problemas, todos consecutivos, eles estão aguardando para ver se vai dar problema novamente, porque principalmente na área do areal do bairro São Paulo, o esgoto foi feito para receber uma quantidade. Só que tem que hoje estão recebendo 4 vezes mais, até 5. Não vão nem entrar em coisa, porque são muitas outras coisas que vieram. Um crescimento, fizeram uma população de, sei quanto, 200, 100 pessoas. Hoje, nós temos uma população gigantesca que ainda está recebendo uns extras lá, que todo mundo sabe, que nem faz parte do nosso Guarará. Isso aí é do conhecimento de todos. Então, a gente está até pedindo providência sobre uma rua lá, que isso aí está criando um maior problema para a gente que mora lá. Obrigado.
A gente pode encaminhar o ofício para a Copasa, então, na próxima reunião, cobrando eles que os buracos que eles abrem no asfalto aqui da cidade, que eles possam fechar.
Senhor presidente. Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Eu quero reforçar até... pedido do vereador Felipe, mas hoje eu já estive com o secretário de obras, até aquela obra ali, na época o senhor foi, deu um jeito lá de lá, que estava vazando, mas agora do outro lado, onde que é a coisa, na época, eu acho que foi do Laís, afundaram muita rede, então ali tem que cavar até lá na obra do Zé Renato ali, quase, que é o cano de ataque, uns 3 a 4 metros de fundura ali, que eles vieram aterrando para cima, então, aí hoje até a dona Elza pediu para mim falar com ele, aí deu o que ele passou na hora lá. Eu pedi ele, já tá vazando de novo do outro lado. Só que tá vazando pro lado de dentro da calçada ali. Tem um cano que desce ali, mas ele entra ali e vai lá embaixo. Porque na época acho que o Luiz aterrou ali, né? Aí foi aterrando o cano. Aí os amores foram com um problema agora, é desmanchar tudo e fazer uma nova rede. É igual o Eduardo falando ali, todas as redes que foi feita em Guará foi na época que tinha pouca casa. Colocaram o cano muito fino, passaram no quintal da Nadete. Ainda tem esse problema ainda, construída com a casa dela ali. É quem falou, eu vou ter que cortar essa rede dentro do asfalto de novo. E ele falou, pra mim encomendar pouco asfalto, não vem. Ele vai ver se faz um concreto e tampa de concreto. Até na hora que for fazer mais serviço com asfalto, que só vem caminhão de asfalto. Aí vem, sobra um caminhão de asfalto. Eu já até conversei com ele. E aqui é problema de todo mundo reclama, porque ali já tem, já vai pra 4 meses mesmo. É. Eu falei, ó, isso é uma vergonha, prefeito. Isso aí era pra ter, pelo menos, colocado um concreto aí. Mas ele falou que tá meio difícil, verba tá. É. Mas a rede, é o que eu te falo. O problema ali tá do outro lado de lá. Daquele lado ali nosso ali, e ali eles arrumaram. Porque tinha até um problema que fizeram um tipo uma bueira, aquilo vazava pro asfalto fora. Agora ele arrumou, colocou uma tampa de ferro. Mas agora o problema tá do outro lado e já tá vazando de novo lá. É só isso, presidente.
Eu queria agradecer aqui ao Executivo e à Secretaria de Obras e de Transporte, né, que fez a manutenção nas vias rurais, Eu estive passando por aqui pela Forquilha, aqui onde sai também na pé da ponte do Dólar ali, nas Pitangas. Então eu vi que a estrada rural tá bem, ficou bem boa. Passaram a máquina e fizeram os caimentos de água certinho, tudo beleza. Então eu quero agradecer aqui, eu mesmo tinha feito um pedido, fiz o requerimento, então agradecer eles aqui. Quando é para falar bem, a gente vai falar. Se for para falar mal também, né? Então tem que agradecer, porque tá de parabéns. Né? E o pessoal me falou até bem lá, que a estrada ficou boa. Eu queria falar uma outra coisa aqui, que participou em Bicas de uma passeata em prol de uma... Chama, o diagnóstico chama ela, é da Mônica Guarnieri, participou eu, o vereador Eduardo Augusto. Então vou explicar aqui rapidinho o que significa ELA, o primeiro passo para conhecer melhor a esclerose lateral amiotrófica, é principalmente entender seus mecanismos e forma de atuação, é saber o que significa. E não esqueça, a qualidade de informação é a principal ferramenta para se conviver com esse tipo de doença. ELA é a abreviatura de esclerose lateral amiotrófica, uma doença cujo significado vem contido no próprio nome. Esclerose significa endurecimento e a cicatrização. Lateral refere-se ao endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E a amiotrófica é a fraqueza que resulta na atrofia do músculo, ou seja, o volume real do tecido muscular diminui. Dessa forma, a esclerose lateral amiotrófica significa fraqueza muscular secundária por comprometimento dos neurônios motores. Essa passeata que teve lá, eu estive conversando com a Mônica, eu e o Edu, ela esteve na Câmara de Bicas, ela explicou o que é essa doença. Eu fiz um convite para ela vir na Câmara aqui e dar seu depoimento. Então, falei com ela que a casa está de portas abertas para ela aqui. A palavra ao vereador Eduardo Augusto da Costa.
Realmente, essa doença é uma coisa amaldiçoada, infelizmente, e pegou pessoas desprevenidas aqui na nossa região, e quase todos os lugares já estão fazendo uma movimentação sobre essa doença, que ela é muito pouco conhecida e ela precisa ser mais esclarecida para o povo que não conhece. Então, e nesse meio lá, tinha cartazes. Inclusive, uma das meninas lá do posto de saúde, lá de cima, é a Dani do posto. Então, ela estava com um pedido sobre para Fátima Bernardes. E eu tenho um conhecimento, um amigo que mora lá, trabalha lá dentro. Então, eu encaminhei esse pedido diretamente para ele, para ver se ele conseguia contato com ela. Então, ele já passou e ela pediu para que mandem. Inclusive, já está na mão dela o e-mail e tudo que precisa para mandar para a Fátima Bernardes, para que ela possa chamá-la para esclarecer no programa dela, que aí já através da, quem sabe, através da mídia, chama mais atenção e é muito mais rápido. Então, se Deus quiser, vamos conseguir isso, e para que ajude não só ela, mas todas as pessoas da região que vem tendo esse problema. Obrigado.
Muito bem. Palavra Milton Casarim Filho.
Só para lembrar aqui, senhor presidente, sobre a rua São João, nós todos vereadores, né? Que sempre o povo vai em cima dos vereadores. Então, tem uma pessoa que reclamou, os vereadores não estão fazendo nada sobre a rua que foi fechada. Mas aquilo ali, nós não podemos fazer nada. O que nós vamos fazer ali? Ali é do DENIT. Eles colocaram aqueles dois caminhões de terra e eles foram tirar. Até o prefeito estava me mostrando aonde que vai abrir a estrada por baixo, que ele vai tentar uma outra solução, abrir uma estrada para o Banete, ele esteve comentando ali, e vai sair na rua Centenário lá na coisa. É a única solução que tem. Porque já foram lá hoje ou ontem, não sei, mas fecharam lá agora, né? De cerca. Então até os meninos estavam lá cavando, falou assim, se colocar terra de novo, nós vamos tirar. Aí eu estava presente, o prefeito falou, não, eu não posso pôr máquina, eu não posso pôr, porque vem processo, vem tudo. Realmente aquela rua ali foi aberta em época de política, há outros mandatos atrás, na época quando eu fui vereador a primeira vez, o senhor Justo Pinheiro, que era o presidente da Câmara, chegou uma carta na Câmara para nós, falando que o prefeito podia até abrir a rua ali, mas quando a estrada precisasse,
que não ia indenizar ninguém naquela rua ali, até lá em cima no Zulum. Então ali tem um problema. Então talvez o povo ache que a gente está aqui, não está não tá nada. A gente fica sentido. Mas o que nós vamos fazer? Ali é a área do DENIT, não é área municipal. É igual o prefeito, ele pode arrumar até ali no portal. Do portal para frente já não pode. Você viu que o prefeito fez a calçada lá no Meifim e o pessoal do DENIT já veio atrás dele. E quantas vezes o ex-prefeito Antônio Carlos quis arrumar os trevos de Guarará e não deixaram. Ele não arruma e não deixa o prefeito arrumar, porque ali não é do município. Então eu peço que o povo da Rua São João entenda, igual o Batista lá perto, não sei se vocês comentam com você alguma coisa lá, teve um que me procurou, comentou: ah, mas vocês não vão fazer nada, o que nós podemos fazer ali? Nada, porque aquilo ali é do DENIT. E eles pediram, que ali não pode ter saída de carro nem entrada, realmente é um lugar perigoso. Então, o que pode ser feito ali? É o que eles fizeram agora, fecharam a rua, porque eles colocaram o caminhão de terra e eles foram tirar. Agora colocaram a cerca lá. Mas o prefeito está tentando uma solução em abrir essa estrada por baixo ali e sair lá na Rua Centenária, que é lá no Mundo Novo. Aí é só isso aí, senhor presidente. Só para lembrar o pessoal aí, porque nós vamos achar que nós, vereadores, não estamos empenhando em nada, mas a gente fica sentido. Mas o que nós vamos fazer? Você vai brigar contra o Estado, contra o governo, que ali agora é federal, né? Não é estadual mais.
Tem nem como, né, vereador? Mais algum vereador? Nada mais havendo a se tratar, encerra a sessão e peço aos vereadores que permaneçam no plenário para a sétima reunião extraordinária para daqui a uns instantes. Uma boa noite a todos.
Você ouviu a 10ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 24 de junho de 2019. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania, participe de nossas reuniões, acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.